Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 81. A obra missionária dos alunos. Não basta encher a mente dos jovens com lições de profunda importância. Eles devem aprender a comunicar o que receberam. Seja qual for a posição ou os bens de um indivíduo que possua conhecimento da verdade, a palavra de Deus lhe ensina que de tudo quanto tenha, ele é apenas depositário. Isto lhe é emprestado a fim de provar-lhe o caráter. Seus negócios temporais, talentos, recursos, oportunidades de serviço, tudo deve ser creditado àquele a quem, pela criação e redenção, ele próprio pertence. Deus nos concede seus dons a fim de servirmos aos outros, tornando-nos assim semelhantes a ele. Aquele que se esforça por obter conhecimento, para poder trabalhar em prol dos ignorantes e dos que se acham a perecer, está desempenhando sua parte no cumprimento do grande desígnio de Deus para com a humanidade. No serviço desinteressado em benefício dos outros, está ele satisfazendo o elevado ideal da educação cristã. Entre os alunos de nossas escolas, há pessoas dotadas de preciosos talentos, e esses talentos devem elas ser ensinadas a as pôr em uso. Nossas escolas devem ser dirigidas de maneira que os alunos se tornem mais e mais eficientes. Usando fielmente aquilo que aprenderam, eles crescerão em capacidade de empregar seus conhecimentos. Para sua completa educação, é necessário que se dê aos alunos tempo para fazer trabalho missionário, tempo para se relacionarem com as necessidades espirituais das famílias da vizinhança. Não devem ficar tão sobrecarregados de estudos que não tenham tempo de empregar o conhecimento adquirido. Sejam animados a fazer diligente trabalho missionário em favor dos que estão no erro, relacionando-se com eles e levando-lhes a verdade. Trabalhando com humildade, buscando sabedoria de Cristo, orando e velando em oração, poderão dar a outros o conhecimento que lhes enriqueceu a própria vida. Os professores e alunos em nossas escolas precisam do toque divino. Deus pode fazer por eles muito mais do que tem feito em razão de, no passado, haver seu caminho sido restringido. Caso seja animado o espírito missionário, mesmo que isto tome algumas horas do programa regular de estudo, serão derramadas muitas das bênçãos celestes, uma vez que haja mais fé e zelo espiritual, mais da compreensão do que Deus há de fazer. Há muitos ramos em que os jovens podem encontrar ensejo para útil esforço. Devem organizar-se e educar-se cabalmente grupos para trabalhar como enfermeiros, visitadores evangélicos, obreiros bíblicos, colportores, pastores e evangelistas médico-missionários. Quando se encerram as aulas, há oportunidade para muitos irem para o campo como colportores evangelistas. O fiel colportor encontra entrar em muitos lares, nos quais deixa a leitura contendo a verdade para os dias atuais. Os alunos devem aprender a vender nossos livros. A necessidade de homens de profunda experiência cristã, de espírito equilibrado, fortes e bem educados homens para se empenharem neste ramo da obra. Alguns há que possuem o talento, a educação e a experiência que os habilitariam a preparar jovens para a obra da colportagem, de maneira que se efetuaria muito mais do que agora. Os que são possuidores desses dotes têm um dever especial a cumprir em ensinar outros. A obra da colportagem é um dos meios indicados por Deus para a propagação do conhecimento da verdade presente. O esforço feito em algumas escolas para pôr em circulação o Parábolas de Jesus tem demonstrado o que pode ser conseguido no campo da colportagem por parte dos estudantes. O Senhor tem abençoado os esforços realizados para aliviar nossas escolas de dívidas, e os que se empenharem nesse trabalho têm obtido excelente experiência. Ao empreenderem desinteressadamente tal obra, grandes foram as bênçãos que lhes advieram. Muitos aprenderam assim a colportar com nossos livros maiores. Sempre que for possível, os alunos devem, durante o ano escolar, tomar parte em obra missionária na cidade. Devem fazer esse trabalho nas vilas e povoações vizinhas. Devem organizar-se em grupos para efetuar obra de auxílio cristão. Os alunos devem obter ampla visão de suas presentes obrigações para com Deus. Não devem aguardar uma época depois do termo escolar quando venham a fazer uma grande obra para o Senhor, mas estudar a maneira porque durante a vida estudantil tomem com Cristo o jugo em abnegado serviço pelos outros. Há poder no ministério do cântico. Os alunos que aprenderam a cantar com melodia e clareza, suaves hinos evangélicos, podem atuar muito bem como cantores evangelistas. Encontrarão muitos ensejos de empregar o talento que Deus lhes deu, levando melodia e raios de luz a muitos solitários lugares entenebrecidos pela tristeza e aflição, cantando para pessoas que raramente têm o privilégio de ir à igreja. Estudantes, ide pelos caminhos e atalhos. Esforçai-vos por chegar em contato com as classes mais elevadas, bem como com as mais humildes. Entrai nas casas dos ricos e na dos pobres, e quando se vos ofereça a ocasião, perguntai: acaso os senhores gostariam de ouvir cantar alguns hinos de louvor a Deus? Então, quando os corações se acham enternecidos, talvez se abra caminho para proferirdes algumas palavras de oração, pedindo as bênçãos de Deus. Não serão muitos os que se recusam a ouvir. Tal ministério é genuína obra missionária. Estudantes, educai-vos em falar a linguagem de Canaã. Ponde de lado todo o falar leviano e os gracejos, todos os vãos divertimentos. Apoderai-vos pela fé das promessas de Deus e decide ser cristãos aqui embaixo enquanto vos preparais para a trasladação. Se vos desvencilhardes de todo entrave ao progresso na vida cristã, vossa mente será atuada pelo Espírito Santo e tornar-vos-eis pecadores de homens. De vós irradiará a salvação de Deus como a luz de uma lâmpada a arder. Se tiverdes o próprio coração cheio da luz do alto, onde estiverdes espargireis luz sobre os outros. Ele vos abençoará em vosso trabalho e vereis sua salvação. O terceiro anjo foi visto voando no meio do céu, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A mensagem não perde nada de seu poder em seu voo progressivo. João viu a obra aumentando até que toda a terra foi cheia da glória de Deus. Com zelo e energia intensificados, devemos nós levar avante a obra do Senhor até o fim do tempo. No lar, na escola, na igreja, homens, mulheres e jovens se devem preparar para anunciar a mensagem ao mundo. Nossas escolas devem ser, do ponto de vista humano, mais e mais eficazes e confiantes em si mesmas, mais semelhantes às escolas dos profetas. Os professores devem andar bem perto de Deus. O Senhor chama rapazes e moças fortes, consagrados e prontos a se sacrificarem, que avancem e que, depois de breve tempo passado na escola, saiam preparados a levar a mensagem ao mundo. De nossos colégios e escolas missionárias, devem missionários ser enviados a terras distantes. Enquanto na escola, aproveitem os alunos toda a oportunidade de se preparar para essa obra. Aí devem eles ser experimentados e provados de modo que se verifique seu grau de adaptabilidade e se tem no alto sua firmeza. Caso tenham viva ligação com o céu, exercerão benéfica influência naqueles com quem se puserem em contato. Valiosa experiência. No tempo em que nos achávamos em Kurambong, onde se acha situada a escola de Evandale, surgiu à consideração a questão das diversões. O que faremos para prover distração aos alunos? Indagou o corpo docente. Discutimos juntos o assunto e pus-me então diante dos estudantes, dizendo: podemos ocupar a mente e o tempo proveitosamente sem tentar procurar meios de nos divertirmos a nós mesmos. Em vez de despender tempo com os jogos em que tantos alunos se divertem, esforçai-vos por fazer alguma coisa para o mestre. A melhor direção que tendes a seguir é empenhar-vos em trabalho missionário pelo povo da vizinhança e nas povoações vizinhas. Sempre que estiverdes ouvindo um discurso interessante, tomai notas e marcai as passagens empregadas pelo pastor, de maneira a poderdes recapitular cuidadosamente o assunto. Então, depois de fiel estudo, achar-vos-eis em breve apto a apresentar uma resenha dos discursos, em forma de estudos bíblicos, a alguém que não frequente nossas reuniões. Os alunos de mais idade resolveram seguir esta sugestão. Tinham reuniões à noite, a fim de estudar juntos as Escrituras. Trabalharam antes de tudo uns pelos outros e, em resultado dos estudos da Bíblia feitos entre eles mesmos, uma porção de inconversos foram ganhos para a verdade. E o esforço em prol dos vizinhos foi uma bênção não somente para eles próprios, mas também para aqueles por quem trabalharam. Os que saíram a trabalhar pelos vizinhos receberam instruções para relatar todos os casos de doenças que encontrassem, e os que se haviam preparado em fazer tratamentos nos doentes foram animados a empregar o conhecimento adquirido de maneira prática. O trabalho para o mestre chegou a ser considerado como recreação cristã. Algum tempo depois surgiu à consideração a questão do trabalho no domingo. Parecia que as restrições se iam em breve apertar tanto em torno de nós que não nos seria possível trabalhar aos domingos. Nossa escola estava localizada no coração das matas, longe de qualquer vila ou estação de estrada de ferro. Ninguém vivia tão próximo que fosse perturbado por qualquer coisa que fizéssemos. Éramos, entretanto, observados. Os oficiais do governo foram instigados a observar o que estávamos fazendo nos terrenos da escola, e foram, mas pareceram não notar os que estavam trabalhando. Sua confiança e respeito tinham sido de tal modo conquistados para nosso povo, em virtude da obra que tínhamos feito pelos doentes naquela comunidade, que não desejavam interferir com o inofensivo labor que fazíamos no domingo. De outra vez, quando os irmãos estavam ameaçados de perseguição e indagavam o que deveriam fazer, dei o mesmo conselho que havia dado a respeito do emprego do domingo para jogos. Disse: empregai o domingo em fazer obra missionária para Deus. Professores, ide com os vossos alunos. Levai-os às casas de família por perto e por longe e ensinai-os a falar de modo a ser um benefício. Saiba o povo que vos achais interessados na sua salvação. As bênçãos de Deus repousaram sobre os alunos à medida que eles buscavam diligentemente as Escrituras a fim de saber apresentar as verdades da palavra de maneira a serem as mesmas recebidas com prazer. Consagrem os professores de nossas escolas o domingo a trabalhos missionários. Levem eles consigo os alunos a celebrar reuniões pelos que não conhecem a verdade. O domingo pode ser empregado para levar avante vários ramos de serviço que muito efetuarão pelo Senhor. Pode-se fazer nesse dia trabalho de casa em casa, bem como reuniões ao ar livre e em residências particulares. Tornai muito interessantes essas reuniões. Cantai hinos de genuíno reavivamento e falai com poder e certeza do amor do Salvador. Falai da temperança e da verdadeira experiência religiosa. Muito a vez de aprender assim quanto ao modo de trabalhar e atingireis a muitos corações. Os alunos que tiram da vida o máximo bem são os que vivem pela palavra de Deus em seu trato e ligação com os semelhantes. Os que recebem para dar experimentam na vida a suprema satisfação. Os que vivem para si mesmos estão sempre carecidos, pois nunca se sentem satisfeitos. Não há cristianismo em encerrar os ternos e compassivos sentimentos em nosso coração egoísta. O Senhor tem designado condutos mediante os quais deixa fluir sua bondade, misericórdia e verdade, e cumpre-nos ser co-obreiros de Cristo em comunicar a outros sabedoria prática e beneficência. Cabe-nos levar luz e bênção à sua vida, efetuando assim uma boa e santa obra. Útil esforço na escola. O aluno tem uma obra especial a realizar na própria escola. Na sala de aulas e nos dormitórios há campos missionários aguardando seus serviços. Aí se reúnem uma diversidade de espíritos, muitos caracteres e disposições diferentes. Demonstrando-se um auxílio e uma bênção para eles, o aluno tem o privilégio de mostrar a genuinidade de seu amor para com Cristo e a boa vontade que tem de aproveitar as ocasiões de servir que se lhe oferecem. Por meio de úteis e bondosas palavras e atos, é-lhe dado comunicar àqueles com quem convive a graça a ele concedida por Deus. Deus quer que os jovens sejam de auxílio uns aos outros. Cada um tem provas a sofrer, tentações a enfrentar. Enquanto um talvez seja forte em alguns pontos, pode ser fraco em outros, tendo graves faltas a vencer. Deus diz a todos: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. Nem todos os jovens são capazes de apreender prontamente as ideias. Se vedes um colega em dificuldade no estudo das lições, explicai-as. Exponde vossas ideias em linguagem simples e clara. Muitas vezes, cérebros aparentemente lerdos apanharão mais facilmente ideias expostas por um colega do que por um professor. Sede pacientes e perseverantes, e pouco a pouco a hesitação e lerdeza mentais desaparecerão. No esforço de ajudar a outros, sereis vós mesmos ajudados. Deus vos dará capacidade para avançardes nos estudos. Cooperará convosco, e no céu ser-vos-ão dirigidas as palavras: bom e fiel servo. Compreenda cada aluno que se acha na escola, a fim de ajudar seus colegas a cooperarem com Deus, a cooperarem com as orações que estão acendendo em seu favor. Em simpatia e amor deve ele ajudar os companheiros a avançar em direção ao céu. Alunos, cooperai com vossos professores. Assim fazendo, lhes inspirais esperança e ânimo, ao mesmo tempo que vos ajudais a vós mesmos a progredir. Lembrai-vos de que depende muito de vós ocuparem vossos professores vantajosa posição e ser sua obra reconhecida como verdadeiro êxito. Eles apreciarão todo esforço que façais para cooperar com seu trabalho. Os alunos devem ter seus próprios períodos de oração, nos quais orem fervorosamente pelo diretor e professores da escola, a fim de lhes serem concedidas resistência física, clareza mental, força moral e discernimento espiritual, e pela graça de Cristo serem habilitados a fazer o trabalho com fidelidade e fervente amor. Devem orar para que os professores sejam instrumentos pelos quais Deus opere para fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. Todos os dias pode o aluno exercer silenciosa influência com oração, cooperando assim com Cristo, o missionário-chefe. Encontramos-nos muito atrás do que deveríamos estar na experiência cristã. Estamos atrasados no dar o testemunho que devia ser dado por meio de lábios santificados. Mesmo quando sentados à mesa das refeições, Cristo ensinava verdades que levavam conforto e ânimo ao coração dos ouvintes. Quando seu amor habita nos corações como um princípio vivo, do tesouro do coração fluirão palavras adequadas à ocasião. Não leves e frívolas, mas palavras que elevam, palavras de poder espiritual. Estejam os professores e os alunos atentos às oportunidades de confessar a Cristo em sua conversação. Tal testemunho será mais eficaz que muitos sermões. Poucos há que representam deveras a Cristo. Necessário é que ele seja formado no interior, a esperança da glória. Então será reconhecido como o doador de toda boa dádiva e todo dom perfeito, autor de todas as nossas bênçãos, aquele em quem se concentra nossa esperança de vida eterna. Alunos, tornai a mais perfeita possível vossa vida estudantil. Não passareis por esse caminho senão uma vez, e preciosas são as oportunidades que se vos oferecem. Não vos cabe apenas aprender, mas praticar as lições de Cristo. Enquanto vos estáis educando, tendes ensejo de falar das maravilhosas verdades da Palavra de Deus. Aproveitai todas as oportunidades assim. Deus abençoará cada minuto passado dessa maneira. Mantende vossa simplicidade, vosso amor pelas almas, e o Senhor vos conduzirá por seguros trilhos. A rica experiência que haveis de adquirir será mais valiosa para vós do que ouro e prata ou pedras preciosas. Não sabeis a que posição podeis ser chamados no futuro. Deus se poderá servir de vós, como fez com Daniel, para levar o conhecimento da verdade aos poderosos da terra. Cabe-vos a vós o decidir se haveis de possuir aptidão e conhecimento para efetuar essa obra. Deus vos pode dar capacidade em todos os vossos estudos. Pode ajudar-vos a vos adaptardes ao ramo de estudo que empreendeis. Fazei o primeiro interesse de vossa vida o reunir princípios retos, nobres e elevados. Deus deseja que testifiqueis dele. Não quer que fiqueis silenciosos, quer que sigais o caminho de seus mandamentos. Cristo deseja empregar todo aluno como instrumento seu. Cumpre-vos cooperar com aquele que deu a vida por vós. Que ricas bênçãos adviriam a nossas escolas, caso professores e alunos se consagrassem coração, entendimento, alma e forças ao trabalho de Deus, servindo-lhe de mão auxiliadora. Sua mão auxiliadora, eis o que vos é possível ser se vos entregardes à sua guarda. Ele vos conduzirá a salvo, habilitando-vos a fazer retas veredas para vós e para outros. Ele vos dará conhecimento e sabedoria, bem como aptidão para mais amplo serviço. Com tal exército de obreiros, como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Quão depressa poderia vir o fim do sofrimento, tristeza e pecado. Quão depressa, em lugar desta possessão aqui, com sua mancha de pecado e dor, poderiam nossos filhos receber a sua herança, onde os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, onde o morador nenhum dirá, enfermo estou, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Salmos 37, 29, Isaías 33, 24 e 65, 19.